Hoje é terça-feira, então temos o nosso quadro Reprogramação Metabólica. Vamos entender melhor sobre o método, tirar as suas dúvidas. Inclusive, nosso WhatsApp é à sua disposição no 459-9137-7533, trazendo conhecimento também sobre emagrecimento saudável com o educador físico e fisiologista Delson Brogliato. Delson, bem-vindo mais uma vez, bom dia.
Bom dia, Marcelo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. É uma satisfação estar mais uma terça-feira com vocês aí, passando conteúdo, tirando dúvidas, né? Ajudando um pouquinho mais e contribuindo com a sociedade.
E a gente vai abrir a nossa entrevista de hoje falando sobre a questão da compulsão alimentar. Quem acompanha o quadro sabe que você sempre afirma que o diferencial do método é justamente o fracionamento da alimentação e não parar de comer, mas não parar de comer no sentido de manter o dia sempre bem alimentado, a pessoa nos horários adequados também sempre mantendo esse abastecimento de forma correta. Mas vamos trazer essa condição da compulsão alimentar e como o método pode ajudar pessoas nessa condição, porque é uma condição que pode ser ajustada, ela pode ser corrigida. Vamos começar com definições básicas, claro, o que é essa compulsão e o que leva, muitas vezes, a pessoa a ter esse comportamento.
Marcelo, é uma questão bem importante isso aí, porque muitas pessoas questionam isso e às vezes até relatam no consultório, né? Nos últimos anos que a gente tem trabalhado, principalmente voltado a emagrecimento, que é a questão maior que chama atenção, é com relação ao final do dia, né? Então é normal a pessoa falar assim no consultório, os clientes falam assim, ó, durante o dia, Delcio, eu até consigo controlar, eu consigo comer pouco. Eu até fico sem comer se precisar. Aí que tá o grande problema. Aí quando chega em casa no final do dia, é o horário que ela terminou as atividades, desocupa a cabeça e ela relaxa. Aí vem a sensação de fome ou sede. O sensor de sensação de fome ou sede, eles são muito próximos, nem sempre a gente consegue definir. Algumas pessoas que dizem ter compulsão alimentar no final do dia, muitas vezes é sede. É aquela pessoa que abre a geladeira, come o que tem, come um monte de besteira e depois toma água. Depois ela percebe que não saciou e depois ela vai tomar água. 90% das pessoas que abrem a geladeira e não sabem o que pegar, normalmente é sede. Que você olha para a prateleira, olha para a porta, olha para a bancada, você não sabe o que comer, normalmente é sede. Pode ter certeza que 90% desse público, se tomar um ou dois copos de água, vai saciar, não é fome. Mas essa compulsão, eu falo que a pessoa não tem compulsão, a maior parte, mais de 90% dos clientes que relatam isso não tem. Eles estão compulsivos só. Porque eles ficam sem comer nada. Muitas vezes tomam um café da manhã ou não comem nada, almoço um pouquinho, pensando em cuidados, pensando em disciplina, para não engordar ou para emagrecer. Só que durante a tarde, Marcelo, almoça meio-dia, uma hora da tarde, ele vai chegar em casa 6, 7 horas, no final do dia. E ele fica aí 6, 7 horas sem comer nada, em jejum. Imagina um carro que eu saio de Toledo, eu coloco 5 litros de combustível, ele está na reserva. Ele vai andar um pouquinho ali próximo de sair da Alvorada, provavelmente ele vai acender a luz de novo. Se eu colocar mais 2, 3 litros, ele vai acender a luz de novo. Então eu vou ter que estar reabastecendo na estrada toda. Então, por que que o nosso corpo, se ele é uma máquina, por que que ele vai trabalhar sem combustível? Então, toda vez que eu não como o suficiente, eu dou um intervalo muito grande, vai acender uma luz. Qual que é essa luz que é no nosso corpo humano? Um nível de cortisol, que é um sistema de defesa, um hormônio de sobrevivência. Ele vai subir para manter o órgão vivo, para manter as funções vitais. Então, ele vai fazer aquele desequilíbrio, na verdade, para tentar manter vivo. Ele fala assim, ó, desacelera o metabolismo, porque não comeu o suficiente, passou a tarde sem comer nada. E ele está pedindo alimento, o cérebro gritando pedindo alimento. Aí ele vai tirar da gordura para suprir a necessidade. Então, teoricamente, emagrece. Só que ele entende que a gordura é para sobrevivência. Então, o cérebro não vai deixar extrair toda aquela energia vindo da gordura, porque se zerar a gordura, morre. Apaga, desliga o corpo humano. Aí ele vai tirar do tecido muscular, onde que ele faz a proteólise. Então, a boa parte das compulsões alimentares é fácil controlar. Como que a gente controla isso? Se a pessoa que estiver ouvindo agora se perguntar, mas como que eu vou fazer esse controle, então? Fraciona a alimentação. Almoçou meio-dia, umas 2:30, 3 horas da tarde, come um alimento saudável, umas 5 horas da tarde de novo. Quando você vai chegar em casa, você já tem esse controle, já não vai ter a mesma fome. O cérebro não vai estar gritando pedindo energia. Só que, lógico, tomar cuidado com o que vai comer, né? Porque também comer qualquer bobeirinha, uma bolachinha de água e sal, alguma coisinha assim durante o dia, não, isso não é alimento. Isso é, a gente fala, calorias vazias muitas vezes, né?
Uhum. Me chamou a atenção uma afirmação que você fez e eu queria explorar melhor isso. Você disse que boa parte das pessoas, elas não têm compulsão, elas estão compulsivas. Então, tem uma diferença entre estar numa condição de comportamento de compulsão alimentar para uma pessoa que talvez tenha isso já de forma diferente? Existe uma diferença entre ser compulsivo e estar num momento de compulsão alimentar?
Marcelo, eu vou trazer um caso que é bem comum também no consultório. A pessoa fala assim, eu sou diabético. Daí eu falo assim, mas fala mais um pouco, quando começou? Uhum. Principalmente a tipo 2, né? que é depois de adulto, né? Da juventude, na vida adulta. É pelos hábitos, normalmente. Ela tem excesso de gordura visceral, está com sobrepeso, em alguns casos com obesidade. O pâncreas está sobrecarregado, está todo inflamado o corpo dela. E às vezes eu costumo analisar assim, ó, é bem provável que você não é diabético, você está diabético. Por algum período, por o órgão, que é o pâncreas que produz insulina, ele está cansado, está fadigado, ele não consegue suprir toda a necessidade. Uma vez que eu ajusto a alimentação desse paciente, desse cliente, alimentos com picos de glicemia mais baixo, fraciono a alimentação, não deixo ele passar fome, faço o pâncreas trabalhar, mas de forma mais tranquila, sem muita sobrecarga, ele consegue vencer a quantidade de insulina para transportar a glicose para os tecidos. Então ele deixa de ser diabético. Então ele não era, ele estava. O quadro clínico dele estava, porque ele estava todo inflamado. A compulsão é a mesma coisa. Muitas vezes a pessoa fala que tem compulsão. Ela é compulsiva. Não, ela só está naquele momento. Porque naquela fase da vida dela, ela não para para comer, ela não se organiza, não leva a alimentação, não fraciona, não come frutas durante o dia, não toma água. Muitas vezes, às vezes a maior parte é sede dessa compulsão. E confunde um pouquinho. O cérebro ele vai estar gritando pedindo energia. E um detalhe, quando eu fico muitas horas sem comer, as pessoas que estão ouvindo aqui vão afirmar depois se é verdade ou não. A tendência é eu senti necessidade de alguns alimentos que dá pico de glicemia alto. Quais são esses alimentos? Álcool, doce diretamente, massas, né? São carboidratos de alto índice glicêmico. Tudo que vira açúcar muito rápido. Porque o nosso cérebro funciona à base de glicose, de açúcar. Então ele vai precisar desse alimento. Hoje, pegando um gancho agora também, eu lembrei que hoje pela manhã, uma cliente mandou mensagem para mim que ela viu um vídeo de uma americana que ela come somente proteína desde os 10 anos de idade. Não sei se é real, se não é, se é desde os 10 anos. Ela tem hoje 80 e poucos anos. Uhum. E falando dos benefícios da proteína, ela perguntou, é verdade isso? Daí eu expliquei para ela dentro da fisiologia, dentro da parte da nutrição. A proteína é o alimento mais completo que tem. Ele tem todas as fontes que precisa. Quando eu faço o processo digestório, ele transforma até em glicose. Então é um dos alimentos mais completos, sim. Agora, eu não posso afirmar que se todas as pessoas que comessem somente proteína teriam essa saúde que essa senhora de 80 e poucos anos tem e essa vitalidade. Porque o processo digestório é um pouco mais lento, pesa um pouquinho mais, tem alguns estudos que mostram alguns riscos de algumas patologias se ingerir muita proteína, talvez pelo excesso. Nós temos protocolos que a gente usa quando quer acelerar o processo de emagrecimento com fases de proteína. Uma semana, duas semanas, mas tudo quantificado para não dar sobrecarga principalmente para o rim. Então, dá para fazer assim também. Então, a gente faz pequenos ajustes, respeitando a individualidade biológica de cada paciente, de cada cliente, de acordo com a necessidade que ele está precisando naquele momento. Sempre preservando a saúde e preservando a vida, né? Porque eu não posso trazer o resultado a qualquer custo. Então, dá para fazer esses ajustes, sim, mas eu não posso afirmar com essa pergunta, com esse vídeo que ela me mandou, que é uma coisa totalmente saudável. Nós temos pessoas que só comem vegetais. Nós temos pessoas que só comem proteína. Eu sempre procuro assim, eu como fisiologista, com mais de 30 anos de experiência, eu procuro falar sempre o equilíbrio é melhor. Talvez nenhum seria 100% correto, nem outro. Eu respeito quem faz isso. Mas trazer o equilíbrio que a gente traz para a reprogramação, que são fontes de proteínas boas, carboidratos de baixo índice glicêmico e gorduras boas, são os macronutrientes. São comprovados já pela nutrição que são os alimentos necessários para o ser humano, para manter a vida. Mas tudo em equilíbrio. Qual que é o diferencial da reprogramação? Nós vamos quantificar e verificar quais são os melhores alimentos para chegar na meta e no resultado que a pessoa precisa. Respeitando a alimentação do dia a dia, para não ficar uma coisa assim, onde eu vou encontrar esse alimento? É simples, é o que está na nossa mesa normalmente. Só vai aprender uma forma diferente de ingerir, quantidade e a forma de preparo.
Pegando esse contexto que você mencionou sobre pessoas que ficam longos períodos, longas horas sem refeição, o intervalo de uma refeição para outra é um intervalo muito longo, vamos trazer aqui o caso das pessoas que muitas vezes acabam treinando em jejum ou fazendo atividades físicas nesse intervalo muito longo de uma refeição a outra. Quais são as suas orientações, suas recomendações? Como proceder isso? Porque só o fato de estar, claro, fazendo uma atividade física, que é vista, claro, como saudável, mas aqui encaixada nessa situação de estar num longo período sem alimentação, é recomendável, não é? Precisa ter uma atenção em relação ao período da alimentação versus a atividade física?
Boa pergunta, Marcelo. Vamos imaginar assim. Quando a pessoa fica muitas horas sem comer, a gente não ouviu falar que a pessoa passou mal, desmaiou, ela teve uma hipoglicemia, baixou a glicose ao extremo que a pessoa teve tontura e às vezes até o desmaio ela apaga e fica às vezes alguns minutos apagada, desligada. Então, se tem essa hipoglicemia, vamos imaginar que uma pessoa ela está lá 5, 6 horas sem comer nada. Não precisa ser muito longo, 5, 6 horas já é o suficiente. as taxas de glicose dela baixaram. Alguns profissionais falam assim, se a taxa baixou, quando você começa o exercício, você vai utilizar primeiro a glicose, depois para você utilizar a gordura. Então, se a glicose já está baixa, ela vai consumir muito rápido. Daí já vai direto para a gordura e emagrece mais. Se isso fosse verdadeiro, eu não teria clientes aqui de Cascavel que eliminou 17 quilos em 60 dias sem baixar a glicemia, sem baixar as taxas de alimento, sem passar fome, porque ela comeu a cada 2 horas e meia ou 3 horas. Então isso não é verdadeiro, não é real. Quando baixa as taxas de glicemia, o corpo já está em alerta, mesmo em repouso. Aí eu incluo mais um exercício de contração, muitas vezes até intensa. Musculação, corrida, ciclismo, algo de alta performance, que não está errado o exercício. O problema é o combustível que vai faltar para aquilo. O cérebro vai entender que começou um esforço. Eu tenho glicose, mas está baixa. Ele não comeu o suficiente, então os estoques de energia nesse corpo estão baixos. Ah, mas eu tenho gordura para suprir a necessidade, só que a gordura dá energia de forma lenta. Então, para exercícios lentos, moderados, ele usa mais gordura como fonte de energia e menos glicose. Então, ele vai usar essas taxas baixas então, de glicose, ele vai pegar a proteína, vai transformar em glicose também, porque não tem o suficiente, até porque ele entende que a gordura demora para dar essa energia, vai usar um pouco sim, mas eu não posso zerar essa gordura. Se não tem, não está entrando alimento, como é que eu vou zerar o meu reservatório? O que eu tenho de reserva para manter esse corpo humano vivo de gordura, eu tenho que preservar. Então, ele vai utilizar só uma parte da gordura, uma parte da glicemia que está bem baixa já em risco, e o restante ele tira do próprio tecido muscular. Automaticamente vai inflamar o sistema, vai aumentar as taxas de cortisol e o sistema vai ficar em alerta. Não é o mais recomendado. Para quem quer emagrecer, a pessoa pode questionar, tá, mas para emagrecer não vai ser melhor? Não. Não vai ser melhor. Hoje o nosso cliente é reprogramação metabólica, se ele faz atividade pela manhã, ele vai fazer a refeição inicial, depois ele vai fazer a atividade. Aí o cérebro entende que não está faltando energia, eu dou a condição na intensidade certa, na frequência cardíaca para utilizar a gordura, o cérebro entendendo que não falta alimento, ele vai tirar da gordura do reservatório. Ele fala assim, pode utilizar o que está estocado lá, não está faltando alimento, acabou a escassez nesse corpo. O cara está comendo bem. Eu não preciso ficar preocupado que vai acabar o estoque de gordura porque ele está comendo. Agora, pulou uma refeição, ele já desacelera a utilização da gordura e usa proteína. Ou seja, perde o músculo, né? Que é o processo de envelhecimento precoce, aumenta a flacidez, facilita o reganho, efeito sanfona. Então, eu tenho que preservar, Marcelo. Vamos pensar nessa mulher de 86 anos desse vídeo que essa cliente mandou. Ela tem um volume muscular muito bom. O que mantém a pessoa lá na longevidade, com 60, com 80, com 90 anos de idade, é o tecido muscular. E as condições do que ela fez antes. Então, tudo que eu fizer agora, na juventude, na vida adulta, na melhor idade, na meia idade, como se falam, que perca tecido muscular é um risco muito grande. Eu vou comprometer lá na frente, daqui 10, 20 anos. Então, observe no dia a dia. O que eu tenho feito? É algo que eu estou perdendo tecido muscular? Ah, mas é só 2, 3 quilos. 2, 3 quilos esse ano, mais o processo natural do envelhecimento, perde mais um pouquinho de tecido muscular. O ano que vem perde mais um pouco, daqui a pouco eu estou com 10, 15 quilos de carência muscular. E como que eu vou manter em pé vitalidade, as funções durante o dia, lá na velhice? Eu não vou ter condições. Isso vai comprometer e vai se pagar um juro muito alto.
O cliente da reprogramação metabólica, ele faz essa atividade física quantas vezes na semana e quantas vezes ao dia?
Normalmente uma vez ao dia. E nós orientamos fazer todos os dias. Porque ele vai fazer um protocolo assim. Eu tenho até um cliente de Cascavel que ele falou assim, Delcio, ele fez o protocolo na época de 40 dias, né? Foram mais de 20 quilos. Ele falou, durante 40 dias ia passar igual. Por que não passar de uma forma que eu tenha resultado e fique contente depois, não me arrependa do que eu não fiz? Então ele fez certinho o protocolo. Mas o protocolo hoje está girando em torno de 60 a 90 dias, a maior parte. Em alguns casos, menos de 60 dias. Então eu oriento que faça assim todos os dias. Mas se o cliente fizer 4 a 5 vezes na semana, o resultado já vai ser fantástico. Porque quando eu fraciono a alimentação, o emagrecimento não vai estar diretamente na alimentação. Eu vou fazer com que não perca tecido muscular, não baixe a imunidade, melhora a produção de alguns hormônios, mantenha os hormônios em equilíbrio, melhora a absorção do intestino e não falte energia, para não debilitar, não ficar ansioso, estressado, né? Essa é a preservação da energia, é mais para isso. Então, quando o cérebro entende que não está faltando energia, quem vai dar a condição do emagrecimento vai ser o exercício na intensidade certa, que é a intensidade é pelo número de batimentos, que é um cálculo que nós fizemos de acordo com a necessidade do organismo naquele dia, para os próximos 15 dias, reavalia a cada 15 dias e ajusta a planilha de treino. Ele vai fazer o músculo dele contrair e utilizar mais gordura do que fonte de energia, como fonte de energia. Então, se ele usa gordura, eu condiciono ele para continuar queimando gordura, gordura, gordura. Então, eu treinei lá 40 minutos, 50 minutos, ele não vai emagrecer só nesse tempo de treino, ele vai emagrecer mais depois, durante o restante do dia. porque eu não vou ter pico de glicemia, ele continua utilizando mais gordura como fonte de energia. Se eu der o estímulo amanhã de novo, o cérebro vai entender, mandou queimar gordura de novo, queima gordura, não está faltando alimento, não está passando fome, continua queimando gordura. Chega 3, 4, 5 dias, ele fica praticamente quase no modo queima de gordura. A gente fala, o corpo vira uma máquina de queimar gordura. Por isso que emagrece rápido. Eu estou com uma cliente do interior aí de Toledo, ela já emagreceu aí próximo de 5 quilos e não deu uma semana. Eu estou com um outro cliente de Assis Chateaubriand, também emagreceu e próximo disso em questão de 12 dias. Então, assim, é muito rápido o emagrecimento. Fala assim, mas como que emagrece rápido? Vai envelhecer. Não, porque não está perdendo tecido muscular. Ele está eliminando gordura, não tecido muscular, porque ele não está passando fome.
Uma questão que eu acho que é interessante trazermos para a conversa, Delson, é hoje o uso de suplementação, suplementos. Temos aí várias pessoas que fazem uso, colocam e incorporam no seu hábito, no seu cotidiano, o uso de suplementos. A pessoa que busca hoje a reprogramação metabólica, ela pode fazer uso de suplementos? Se feito, é feito a depender ali da necessidade, da realidade dela? Explica isso para nós.
Marcelo, hoje é mais comum, principalmente mulheres, pré e pós-menopausa, procurarem reprogramação, que às vezes vem já com uma indicação de suplementação, às vezes até reposição hormonal, e algumas têm essa orientação e querem tentar resolver isso de uma forma mais saudável, sem entrar o suplemento ou o hormônio. Ok, essa semana procurou uma mulher que ela tem prescrição de hormônio, ela tem um risco muito alto na família, vários índices ali de câncer, e um médico que falou que poderia utilizar, falou que aumenta o risco, né, desenvolver essa doença. Ok, então ela quer evitar, ela procurou. Se ela já tem alguma suplementação por orientação de algum profissional, eu vou ter que saber só o quê. Eu não vou mexer nessa suplementação e eu nem tenho essa indicação de suplementos, muito menos hormônio. A parte de suplementação, a nossa equipe de nutricionista, se for necessário, ela faz a prescrição. Suplementos, tudo saudável, né? Agora, na reprogramação, no protocolo em si, do método, eu tenho essa parte de orientação só da parte da alimentação e o exercício. Nós vamos fazer com que o corpo vai reestruturar e se reorganizar da forma mais saudável possível através da alimentação e do movimento. Quando essa pessoa termina 60, 90 dias do protocolo, do método, do tratamento, com 12, 15 quilos a menos, dormindo melhor, melhorou a libido, melhorou a disposição durante o dia, melhorou a produção de hormônio, refez os exames, todos estão dentro da normalidade, talvez um esteja um pouquinho fora, vai levar no médico que ela confia, no profissional da medicina, e ele vai fazer essa prescrição, caso haja necessário. Da mesma forma que o medicamento. Assim como falei da compulsão, falei da glicemia, às vezes ele não é, às vezes ele está, né? A parte da pressão alta, tem pessoas que estão com a pressão alta. Ela não é hipertensa ainda. Às vezes dá um picozinho de pressão alta por algum período, sobrepeso, cansaço, estresse no trabalho. Ela começa a tomar medicamento por precaução. Ela vem para reprogramação, reduz peso, melhora a qualidade de sono, melhora a energia, melhora o equilíbrio dos hormônios, refaz os exames, volta no médico. Alguns médicos retiram a medicação ou diminuem a dosagem. Então isso é possível. Nós temos várias pessoas que procuram a reprogramação hoje por indicações de colegas e familiares que fizeram para retirar os medicamentos. Eu não posso prometer. Mas depois que reorganiza, às vezes, quando refaz os exames, às vezes, dependendo do médico que prescreve, ele fala, ó, esse você não precisa, esse você não precisa. Eu tenho um caso bem legal de um senhor aqui do oeste do Paraná que ele usava 16 remédios. Depois de 60 dias que ele fez a reprogramação, ele refez os exames, levou para o médico em São Paulo, que acompanhava ele deixou só 3. Então, retirou 13. A maioria era um para cobrir o buraco do outro, já pelos efeitos colaterais. Quem sabe que todo medicamento tem efeitos colaterais. Mas às vezes vale o risco, porque é necessário tomar aquele medicamento. Mas se eu posso mudar os hábitos e talvez resolver de uma forma saudável, por que não mudar isso aí?
Muito legal essa sua explicação, Delson, porque a gente aponta até para aquela questão que falávamos disso até em outras ocasiões. Muitas vezes a medicação, como você sempre traz nos exemplos, às vezes a pessoa, até para prevenir alguma coisa, ainda está começando alguma determinada condição desagradável, ela vai e começa a se medicar, às vezes até por conta própria, e isso acaba sendo até um perigo, um risco, se automedicar. Mas interessante pensar como muitas dessas medicações, claro, a depender dos casos, evidentemente, muitas vezes poderiam ter sido evitadas se houvesse realmente uma organização do organismo da pessoa, da qualidade de vida dela, dos hábitos dela. Então, é interessante pensar como muitas medicações você pode abrir mão realmente, não haver mais a necessidade de usá-los, se você mantiver ali uma vida saudável, uma rotina saudável. E quantas pessoas, às vezes, hoje estão nos ouvindo, tomam remédios e que talvez se buscassem reorganizar o seu metabolismo, reorganizar a sua vida, talvez não precisassem usar o medicamento.
Marcelo, o que eu posso dizer é assim, o nosso corpo humano é uma máquina perfeita. E é legal porque ela consegue se reestruturar e se reorganizar. Só que depende do que eu tenho colocado no meu corpo, né? Ontem eu falei numa mentoria, para algumas pessoas que estavam na sala pelo Zoom, o seguinte, ali tinha vários pais e mães, né? Aí eu perguntei se, ao vivo ali, né? Tinha acho que umas 20 pessoas, eu perguntei assim, se eles morreriam pelos filhos. Foi unânime, né? Sim, uhum. Sim, com certeza, imagina se não, né? Então todos morreriam pelos filhos. Agora eu devolvi uma pergunta um pouquinho diferente, mas viveriam por eles? O que significa essa pergunta? Deu uma psicóloga que até entrou em contato na rede social e eu fiz um vídeo e falei sobre isso também, né? Do que eu tinha falado na mentoria. Ela falou assim, ó, isso aqui pra mim é uma chacoalhada, né? Eu tô repensando isso e tô mandando pra algumas pessoas que acredito que faça sentido. Quando eu falo viver pelo outro, então se você ama tanto teus filhos ou alguma pessoa muito próxima da família, um amigo, o viver pelo outro é cuidar da tua saúde. Porque quando eu compro um carro novo e eu tenho aquelas revisões, eu respeito a revisão. Não só pela garantia, porque eu quero evitar problemas. E quando eu vou colocar a minha família a viajar, às vezes eu vou fazer revisão, vou trocar os pneus, vou colocar o melhor óleo para dar longevidade e evitar problemas no carro, para evitar gastos. E para não parar na estrada e não ter risco também de um acidente. Agora, para pensar, Marcelo, se com o carro eu faço isso, e com o meu corpo, que é uma outra máquina, que eu vou carregar desde que eu nasci até a minha morte, seja com 50, com 70, com 90 anos, eu não sei quando que vai ser. O que eu tenho colocado dentro do meu corpo, da minha máquina? Que tipo de combustível? Quais são as revisões que eu tenho feito? Aí entra a parte corporal e mental, né? Tanto cuidar do corpo como a mente também. Então, assim, eu tô cansado, vou tomar um estimulante. Eu não tô dormindo, vou tomar um remédio. Às vezes, muitas vezes é por conta. Às vezes é necessário para a pessoa não ficar maluca. Ela vai ter uma prescrição, às vezes, para isso. Mas o que eu tenho feito para mudar esse quadro? Se o meu carro não tá bom, tá fazendo um barulhinho, às vezes eu vou no mecânico e resolvo. Ele volta a fazer um barulhinho diferente. Eu vou lá e falo assim, fique o tempo que for necessário para resolver isso. Porque eu quero evitar problemas lá na frente. Agora, por que o nosso corpo humano não faz isso? Com a minha vida eu não faço isso. Então, falar que é fácil morrer pelo outro. Agora, viver pelo outro é mudança de comportamento. É se eu não estiver dormindo bem, entender por quê. É se eu tiver crise de ansiedade, entender por que está dando essa crise. Qual que é o gatilho? É a preocupação com o trabalho? É o financeiro? É a minha vida pessoal? O que eu posso fazer, e eu tenho de ferramentas e profissionais que podem me ajudar para amenizar isso e ter muito mais qualidade? É simplesmente para você levantar e abrir a janela e agradecer o dia e não reclamar mais um dia. E hoje muitas pessoas estão tanto no automático que elas estão acostumadas simplesmente só a reclamar. Que eu já falei aqui em entrevista, muitas vezes a pessoa vem, reclama, daí eu pergunto. Literalmente assim, quando eu percebo que é mais crítica, né? Você só está querendo reclamar ou você quer resolver o problema? Se você quiser realmente resolver o problema, eu tenho uma ferramenta que eu posso ajudar. Só que sozinho eu não consigo conduzir você. Se você sentar no chão igual uma criança birrenta, eu não consigo te levantar. Agora, se você estender a mão e também fazer o teu movimento, vai ficar mais leve para mim e para você. Dentro da reprogramação do método, que hoje a gente tem no Brasil e fora do Brasil, eu tenho 50% de responsabilidade. Isso deixa muito claro para todos os clientes. 50% é o movimento do outro. No relacionamento é assim, na vida entre pai e filho é assim, no mercado de trabalho, entre colegas de trabalho é assim, sempre 50-50, tem que haver um equilíbrio. Às vezes um está 70, outro 30, e vai equilibrando, é a busca da homeostase, o nosso corpo ele faz isso, para sobreviver. Por isso que eu sempre falo, nada muito radical, talvez não só proteína, talvez não só vegetal, o meu ponto de vista, tá, como profissional, busca um equilíbrio, não está errado quem faz isso. Exercício também, se estiver em excesso, tem risco de lesão. Primeiro, que eu não sou um atleta, eu não tenho uma equipe de fisioterapeuta, de nutricionista, às vezes dando suporte, um técnico. O atleta de alto nível, ele tem todo um suporte, ou pelo menos deveria ter. Mas nós, cidadãos normais, nós trabalhamos o dia todo, temos responsabilidades familiares, temos finanças e ainda treinamos. Se eu treinar alta intensidade, será que o meu corpo está preparado para isso? Será que eu tenho todo o suporte necessário para isso? Então aquele equilíbrio é bom. É como um carro numa rodovia. Se eu andar acima de 110, é um risco. Que é o exercício de alta intensidade. Aumenta o risco. Pode nunca acontecer nada, mas aumenta a probabilidade. Mas se eu andar numa rodovia a 40 por hora, também é um risco. Se eu parar, piorou. Que é o sedentário. Fazer esporadicamente exercício ou não fazer nada. Então, se eu fizer aquele meio termo ali, é o ideal. Isso que vai trazer longevidade. Ontem perguntaram também na mentoria, qual que é o melhor exercício? Primeiro, o que a pessoa gosta. Só que talvez eu tenha uma pessoa que está com uma lesão no quadril, tem uma hérnia, tem um problema no ombro e ela adora crossfit. Então, o melhor exercício para ela seria, do gosto, o crossfit. Só que nessa fase, com as lesões que ela tem, talvez ela não consiga mais fazer, ou por um período até se recuperar. Então, qual que é o melhor exercício? O que vai trazer o resultado e levar para onde ela deseja. Mas qual que é o mais fácil e o mais completo? O caminhar, o que a gente aprende desde pequeno. Esse exercício, ele vai utilizar a gordura como fonte de energia, ele vai ajudar a produzir hormônios de sensação de bem-estar, ele vai evitar talvez que você entre num quadro de ansiedade ou depressivo, ele vai fazer você dormir mais, porque ele vai aumentar a produção do hormônio GH, ele vai melhorar a absorção do intestino, porque ativa a circulação, não é alta intensidade, então não aumenta o nível de cortisol, ou seja, é um dos melhores exercícios. E quanto que custa para mim pegar uma roupa confortável, Marcelo, e sair caminhar, nem que seja no bairro, na quadra de casa, ou dentro do condomínio? Ah, eu não tenho condições de pagar uma academia. Tudo bem, mas eu posso fazer fora? Para ir aqui, vamos pensar aqui em Cascavel, quantos locais maravilhosos que tem para fazer caminhadas? Pistas, né? Lago. Então tem muita opção, mas faz no próprio bairro se precisar. Então dá para fazer algo sim, e é uma das atividades que mais traz resultado. Agora, se eu quiser melhorar um pouco mais, sim, faça atividade aeróbica, é uma caminhada, de preferência diariamente, e vai para um fortalecimento, seja um treinamento funcional, ou mesmo, melhor ainda, musculação. Aí sim você vai precisar de orientação de alguém para evitar a lesão, mas vai dar longevidade, com certeza, manter essa estrutura muscular e recuperar o que perdeu também.
Delson, seus contatos e redes sociais.
Para quem tem interesse de realmente mudar esse quadro, quiser sair desse patamar aí, é pelo telefone 45 999 12 40 27, ou pela rede social, se colocar Delson Brogliato ou colocar reprogramação metabólica, já vai aparecer bastante conteúdos e a rede de contato também.
Delson, obrigado pela participação e até semana que vem.
Eu que agradeço, Marcelo. Uma excelente semana a todos da Cerrado CBN e os ouvintes da CBN também.